Boa noite para vocês. Que a paz de Cristo esteja no vosso coração. Podeis assentar. Eu estive aqui há pouco tempo atrás e disse que sentiria o desejo de voltar. E voltei. Graças a Deus por isso. Quero agradecer nosso irmão Armando, pastor Francisco, e por ter confiado em nós, por estar aqui falando para vocês sobre casais, sobre família. Às vezes vocês perguntam, mas quem é esse que está falando sobre família? Ou quem é que vai falar para mim sobre família? Então é bom a gente se identificar, né? Apesar que a gente é bastante conhecido. Eu casei com a Sônia, minha esposa. Fica de pé, Sônia. A Sônia, há 40 anos de casado. 40 anos, fez em fevereiro. Pode se assentar isso. Então eu tenho 40 anos junto com essa mulher. Né? É 40, Sônia? 41, ela está falando para mim, é 41. Em datas eu sou meio ruim, né? 41 anos. Eu tenho 64 anos. Né? Então eu casei com 23 anos. Eu não digo que foi tudo mar de rosa, porque não foi. E não é. É desafio a cada momento, a cada instante. Nesses 41 anos foi de muita luta, de sofrimento, todas as áreas. Mas Deus nos deu graça, Deus nos abençoou, que nós estamos juntos. E o fruto desse casamento foi 3 filhos maravilhosos, 3 homens. Jairo tem 40 anos, aliás, é 40 anos, é 40 anos, por isso tem 41 de casado. Daí um ano e pouquinho ele nasceu. O Jairo mora aqui, eu moro em Votuporanga agora. Está mudando, ele está mudando para Votuporanga. O Júnior, de 35 anos, que está comigo, minha nora. E o Lucas, de 30 anos. Então, 30 anos caçula, 35 do meio e 40 anos mais velho. Morei aqui muitos anos, né? 50 anos morei em Fernandópolis. Nasci aqui em 1951, dia 12 de outubro de 51. Eu nasci ali na rua São Paulo, descendo a prefeitura antiga, na esquina da Avenida 2, São Paulo com a 2, perto do Mercadão. Eu nasci ali em 1951, fiquei aqui até 2002. Então, como diz o finado Armando Farinazzi, eu pisei as areias frias das ruas de Fernandópolis quando não tinha nenhum asfalto, né? Nem era asfaltado, nenhuma rua no centro da cidade. Eu andava como criança nessas ruas. E Deus me abençoou neste lugar. Neste lugar, em 1962, eu encontrei Jesus para a minha vida. Na igreja O Brasil para Cristo, numa tenda de lona. Era montada aqui em 1960. Em 62 eu fui, conheci Jesus. Jesus me abençoou, abençoou minha casa, abençoou minha família. Minha mãe levou todos nós para a igreja, éramos em 9 irmãos. E eu sou feliz porque constituí uma família abençoada. Eu falei que tive 3 filhos, esses 3 filhos me deu um neto, o mais velho. O neto tem 10 anos, Sônia, isso. E tenho 3 netas, então veio 3 mulheres, de cada filho uma neta. Ana Lívia de 1 ano. A Lara, de 2 anos, e a Beatriz, de 3 anos. Essas netas são a minha alegria. Né? Elas me beijam, elas fazem o que quer de mim. E diz que vou é assim, acho que eu disse isso, né? O cavalo bravo que o pai amansa para os netos montar. Eu não sei se aqui os avós aqui são assim, mas geralmente é isso. É isso. E Deus tem dado graça, continua me abençoando, continuo com os mesmos desafios de 40 anos, mas com a mesma graça de Deus, com a mesma presença de Deus na minha vida. E eu louvo a Deus por isso. Muito bem. Eu já fui em muitos encontros de casais, sou pastor de igreja, já falei muito, mas não sou muito bom de aconselhamento. Eu tenho algumas dificuldades em aconselhar casais. O último que eu aconselhei, eu fiquei um pouco meio apavorado, porque um falava de um lado, eu olhava, o outro falava do outro lado, eu olhava, e a mulher falava de cá, eu olhava de cá, falava de cá. Toda vez que eu ouvia um, falava, esse tem razão. Ouvia o outro, falava, esse tem razão. Falei, misericórdia, o que, que eu vou fazer aqui? Não é verdade? O que, que eu vou fazer? Mas Deus me deu graça e eu falei algumas coisas que eu não vou falar aqui. E parece que deu resultado. Parece que deu resultado. Estão firmes, estão ouvindo a palavra, estão juntos, pelo menos estão juntos, não é verdade? Estão juntos. E eu não sei se eles vão ter coragem para me chamar, mas para dar conselho para eles. Mas eu creio que eu falei algo de Deus para a vida deles. E quando nós falamos algo de Deus, nós não ficamos com medo, porque é de Deus. Quando nós falamos de nós mesmos, nós temos algum temor. Mas quando expressamos a vontade de Deus, o querer de Deus, para a vida da família, para a vida do casal, eu fico tranquilo. Eu só pedi a Deus para me dar paciência e um pouco de calma para falar com vocês, que eu sou um tanto quanto agitado para falar. E às vezes parece que eu estou nervoso. Mas se eu fizer isso, confesso para vocês que eu não estou nervoso. Eu estou abençoado por Deus e daquele ímpeto de querer acertar e falar, a gente às vezes faz isso. Feliz por conhecer amigos, né? Eu deixei muita amizade aqui. E eu fico feliz com isso. Eu estava conversando com o João, que é membro da igreja de vocês, e é da diretoria também. E nós nos conhecemos há 46 anos atrás, irmãos, numa escola, né? Lá na Brasilândia. Fizemos a quarta série junto da escola, quarta, quinta, sexta, sétima e oitava. Né, nos anos 70, 71, 72, acho que mais ou menos isso. E um dia ele me falou uma coisa que ficou na minha cabeça, eu acho que ele nem lembra disso. Ele falou, Vilela, por que naquele tempo você não me falou de Jesus? Né, eu vim conhecer Jesus muitos anos depois. Mas na realidade, naquele tempo eu estava começando, né? Eu fui para a igreja em 62, eu tinha 10 anos, era meio meninão, escola. E a gente não preocupava muito em falar de Jesus para os outros na escola. Mas foi uma falha minha, confesso que foi. Porque nós temos que falar daquilo que é bom para as pessoas. Aquilo que é bom para nós devemos divulgá-lo e falar. Se Jesus foi bom para mim, eu devia falar, eu devo falar. Se Jesus é bom para a sua vida, fale dele. Nós somos testemunhas de Jesus. E se ele é bom para a nossa vida, para o nosso lar, nós devemos divulgá-lo. Família. Eu trouxe um jornal, mas possivelmente eu não leio tudo aquilo que escrevo. Às vezes eu trago só para dar umas olhadas. Família, seu maior patrimônio. A sua maior riqueza é a sua família. Nós temos casais aqui que não têm filho? Temos casais que não têm filho? Levanta a mão, casais que não têm filhos, são poucos. Isto, muito bem. A sua família é o seu maior patrimônio, a sua maior riqueza. Os filhos são bênçãos de Deus, riqueza que Deus dá para a nossa vida. Portanto, devemos conservá-lo. Um dia um cunhado meu, muito brincalhão, disse, Vilela, eu estou investindo na minha esposa. Falei, mas investindo para brigar? Ele falou, não, estou investindo nela, rapaz. Falei, mas que grau de investimento é esse? Né? Ele falou, ela está estudando bastante, vai fazer concurso, vai passar, e daqui a um tempo eu vou ficar afogado, não vou trabalhar mais. Porque ela é o meu patrimônio. Mas não é bem assim, não é verdade? Eu sei que ela estava brincando. Ele estava brincando. É bem verdade que hoje ela tem um bom emprego, ele também trabalha, mas é lógico que nesta área financeira tem uma vida mais um pouco tranquila. Há uma necessidade também deste investimento, tanto na vida dele quanto na vida dela. Não só na vida dela, para depois ele ficar meio folgadão. Não é verdade? Apesar que tem muitos homens que gostam de ficar meio folgadão para a mulher trabalhar. Não é verdade? Gosta de ficar assim. Mas falaremos um pouco disso mais para frente. Invista na sua família, valorize sua família. Tem gente que investe em tantas coisas materiais e esquece de investir na família. Tem homens que têm tempo para todas as coisas, mas não têm o tempo para a sua família. E há uma necessidade de darmos o nosso tempo para a nossa família, de valorizar a esposa que você tem e de valorizar os filhos que você tem, riquezas de Deus e oportunidades que nós temos para viver bem e abençoado com Deus. Quero falar, irmãos, um pouquinho de um homem bíblico que teve as suas qualidades, mas também teve os seus defeitos. As qualidades dele nós vamos ver se imitamos. E os defeitos dele, que não vamos deixar de falar, nós queremos ver se seja para nos impulsionar a não errar, ou não cometer os mesmos erros que esse personagem fez. Abra suas Bíblias. Às vezes no encontro de casal não é comum trazer Bíblia, né? Eu tive que trazer a minha. Capítulo 30 de 1 Samuel. Eu não sei se eu vou conseguir ler, apesar que esse óculos está com 2 graus. Mas se eu não conseguir, eu vou pedir para alguém que tenha uma facilidade para ler e vir aqui ler. Mas eu vou tentar. 1 Samuel capítulo 30. Eu acho que vai dar para me ler. Davi destrói os amalequitas. Chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclag, já os amalequitas com ímpeto tinha dado sobre o sul de Ziclag e tinha ferido a Ziclag e tinha queimado a fogo. Tinha levado cativa as mulheres e todos os que lá se achavam, tanto grandes quanto pequenos, e a ninguém mataram, tão somente os levaram consigo e foram o seu caminho. Quando Davi e seus homens chegaram à cidade, encontraram-a queimada a fogo, e suas mulheres e seus filhos e suas filhas levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele alçaram a sua voz, choraram até que não houve neles mais força para chorar. Também as suas duas mulheres, as duas mulheres de Davi, tinham sido levadas cativo. Aiolá e Abigail, versículo 6. Davi muito se angustiou, porque o povo falava em apedrejá-lo. A alma de todo o povo estava cheia de amargura, por causa de seus filhos e das suas filhas. Mas Davi se fortaleceu no Senhor seu Deus. Então disse Davi a Abitar, o sacerdote, filho de Ahimeleque, traze-me aqui a estola sacerdotal. Abiatar trouxe a estola sacerdotal a Davi e consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu a esta tropa, alcançá-lo-ei. Respondeu o Senhor: persegue, e de certo que alcançarás, e tudo libertarás. Partiu Davi, ele e os 600 homens que com ele se achavam, e chegaram ao ribeiro de Peor, onde alguns ficaram para trás, pois 200 homens estavam cansados demais para passarem o ribeiro. Mas Davi e os 400 homens continuaram a perseguição. Acharam no campo um homem egípcio que o trouxeram a Davi. Disseram-lhe, pois, deram-lhe pão e comeu e deram-lhe a beber água. Deram-lhe também um pedaço de pasta de figo secos e 2 cachos de passas. Comeu e voltou-lhe o ânimo, pois havia 3 dias e 3 noites que não tinham comido pão e nem bebido água. Então Davi lhe perguntou: de quem és e de onde és? Respondeu o moço egípcio: sou servo de uma amalequita. O meu senhor me deixou porque adoeci há 3 dias. Nós demos com ímpeto contra o lado do sul dos Keriates, contra os territórios de Judá e contra o lado do sul de Caleb, e pusemos fogo em Siclag. Perguntou-lhe Davi: poderás de certo guiar-me a essa tropa? Respondeu ele: jura-me por Deus que não me matarás, nem me entregarás nas mãos do meu senhor, e descerei e te guiarei a essas tropas. Então, descendo, guiou os amalequitas, estavam espalhados sobre a face de toda a terra, comendo e bebendo e dançando, por todo aquele grande despojos que havia tomado da terra dos filisteus e da terra de Judá. Feriu-os Davi desde o crepúsculo até a tarde do dia seguinte, e nenhum deles escapou, senão 400 jovens que montados em camelos fugiram. Assim recobrou Davi todo o que os amalequitas haviam tomado. Também libertou as suas 2 mulheres. Não lhe faltou coisa alguma, nem pequena nem grande, nem os filhos nem as filhas, nem os despojos, nada de tudo que os amalequitas lhe tinham tomado. Tudo Davi tomou a trazer. Também tomou Davi todas as ovelhas e os rebanhos, e os levaram diante do outro gado, e diziam: este é o despojo de Davi. Amém? Uma leitura de 20 versículos, um pouco longa, para entender um pouquinho essa história de Davi, que a sua família foi totalmente atingida. É interessante que o inimigo nosso procura destruir a família. Sim, a família é a base da sociedade, foi Deus que fez. A família foi criada por Deus e não pelos homens. Por isso que muitos tentam destruir, sendo usados pelo inimigo. Nós vivemos num mundo perigoso, até mesmo político, que toda a intenção é destruir a família, dizimar a família, é acabar com a família, destruir a família. Porque a família foi constituída por Deus. E nos últimos tempos que nós vivemos, tudo aquilo que Deus fez e tudo aquilo que Ele instituiu está sendo perseguido, está sendo destruído. E a família está sendo destruída. Governos inteirinhos do mundo todo, não só o nosso. Esse governo nosso corrupto, esse governo alienado de família. Família. Quando um presidente é alienado de família, ele não liga para a família. É interessante nós observarmos isso. Né? Até no, mesmo no querer de uma pessoa governar. Quem é ele? Quem é a família? Quem é os filhos? Né? É muito importante isso. Né? E o inimigo tenta destruir, até mesmo com alguns educadores, até mesmo com secretários de educação, inseminando ou colocando dentro das escolas algo que destrói a família. Esses dias, um ministro da educação, vendo duas meninas se beijarem, ele riu, ele achou bonito, e ele diz: eu queria ver o tanto que uma língua da outra entrou dentro da outra boca. E às vezes a gente pensa, poxa, um homem formado, um homem educado, um homem que ocupa um cargo tão importante na nossa nação, ter um comportamento tão berrante como esse. E não só ele, centenas e centenas de pessoas espalhadas por toda a nossa nação, procurando disseminar e destruir a família, ou dividir a família, ou pondo comportamento antibíblico diante dos nossos filhos e diante da família. O inimigo tem o objetivo de destruir a família. E muitas vezes destrói porque nós somos como que alienados, nós não vigiamos muito. Davi era um homem muito cuidadoso, mas muito guerreiro. Ele se preocupava às vezes mais com a guerra do que com a família. Por isso ele foi falho na família, porque preocupava muito com as outras coisas. Muitas vezes nós também caímos no mesmo erro, de preocupar muito com as coisas que está na nossa responsabilidade, serviço, igreja, e esquecemos da família. Primeiro Deus, depois a família. Eu fui criado com pastor muitos anos, foi um exemplo para mim, uns 40 anos. Mas um dia a mulher dele falou para mim: Vilela, o meu esposo nunca chamou eu para tomar um sorvete. Alguém podia dizer, poxa, um homem daquele, mas às vezes passou despercebido. Ele não vigiou nesta área de dar um tempo para a esposa, ou de valorizar a esposa. Ele era muito cuidadoso com a igreja, mas às vezes não era muito cuidadoso com a família. A família está no primeiro lugar da nossa vida. Davi preocupou muito em guerrear, mas deixou desprovido a família. Era muito habilidoso em materiais bélicos da sua época, mas deixou de montar uma guarda para proteger a família. Enquanto ele estava guerreando, outros estavam judiando ou saqueando a sua casa. Muitas vezes nós achamos que estamos fazendo certo. Não é verdade? Eu estou trabalhando, pastor. Estou trabalhando até demais. Porque a minha família precisa, meus filhos precisam. E eu preciso levar o alimento, eu preciso fazer isso. Eu preciso conquistar isso. Eu preciso. E é verdade. Principalmente nos momentos que nós vivemos, ou na situação que nós vivemos, parece que o trabalho e a ocupação está em primeiro lugar. E muitas vezes nós deixamos a família desprovida. Os pais deixam os filhos desprovidos da sua presença. O marido deixa a esposa desprovida da presença. E às vezes eu Eu falei que a situação é isso. Às vezes o marido trabalha das 6 às 17. A mulher trabalha das 18 até o amanhecer do outro dia. Então um entra dentro de casa e o outro sai. E o outro sai. Pastor, mas é assim? É assim. Eu tenho uma nora que trabalha no hospital das 6 horas da tarde às 6 da manhã. É a noite toda. E tem um filho que sai cedo e chega de tarde. É bem verdade que ela trabalha uma noite sim, uma noite não. Quem trabalha à noite tem essas regalias, né? Mas são metade do mês que não posam em casa, que não se encontram. Não se encontram. E às vezes nesta ocupação nós deixamos algumas coisas desprovidas. Nós não tomamos certo cuidado. Ou nós não vigiamos sobre nossos filhos e sobre nossa família. Nós negligenciamos a responsabilidade de marcar presença. Por isso que a família é nosso bem precioso, é o nosso maior patrimônio, e nós devemos cuidar bem e dar prioridade. Prioridade, presença, presença. E eu escrevi algumas coisas, e por quê? A família de Davi foi atacada, porque ele negligenciou, porque ele deixou, porque ele não montou guarda, porque ele preocupou só com a nação. A nação estava diante dos seus olhos. E quando ele chegou, os amalequitas rodearam por fora, saquearam a cidade, o vilarejo onde estava a família. Levou todas as mulheres, levou todas as crianças, e entre as mulheres levou as suas duas mulheres. E levou as suas filhas, levou seus filhos. A Bíblia diz que Davi chorou naquele dia. E eu lendo isso, eu disse, às vezes está faltando alguma coisa na nossa vida, está faltando o choro, nós conformamos muito com as coisas. Quando fomos abalados, como somos saqueados, ou como perdemos alguma coisa, dizemos, é assim mesmo. Ah, fulano está largando de fulano, é assim mesmo, todo mundo está largando, eu também vou largar. Parece que está comum separar. Nós estamos conformando muito fácil com essas situações. Parece que não há lamentação, não há choro, não há valorização. Ah, pode ir para onde você quiser, você vai para um lado, eu vou para o outro. Você faz o que você quiser, eu faço o que eu quiser. Não, havia uma cumplicidade, havia um ajuntamento, e se alguém perdeu, ele chorou. Esses dias dois amigos meus se separaram e parecia ser uma coisa comum. Eu falei, gente, parece que não está tendo nenhum sentimento. Nenhum sentimento de perca. Davi, ele chorou. Nós estamos perdendo a família e não estamos lamentando. Nós estamos perdendo a família e estamos ficando quietos. Daqui um tempo, se ficarmos assim, teremos uma igreja de divorciados. Esse divorciou daquele, casou com outra desse, a outra casou com o mesmo do outro, e assim por diante. E eu fiquei preocupado com o pastor, que ele falou assim, vamos chamar fulano para falar, e ele falou, daqui a pouco ele falou, vamos chamar a esposa dele. Aí ficou aquela dúvida, qual, a primeira ou a segunda? Porque esse já havia casado com outro, o outro casou com a primeira dele, e virou uma confusão dentro da igreja. Nós estamos correndo esse risco de confusão e de ficarmos quietos, não nos incomodarmos com isso. Estamos perdendo de goleada e estamos ficando inerte. Vocês viram quando o Brasil perdeu de 7 a 0, né? Para a Alemanha? Foi isso? 7 a 1? Parece que ninguém ligou, né? Saía rindo, é comum. Aí eu falei para o irmão que ia falar sobre o Corinthians aqui. Vocês lembram quando o Corinthians perdeu para o Cruzeiro semana passada? Um zagueiro atrasou a bola para o goleiro e atrasou devagar. E o atacante correu na frente e fez o gol. Aquele menino, ele saiu chorando do campo. Eu fiquei observando aquilo. Não existe mais isso. Ninguém sai chorando porque perdeu. Aquele menino foi uma coisa extraordinária. O time perdeu por causa dele, ele diz. Foi eu que errei, eu assumi. Eu assumi a culpa. Foi por causa de mim. E ele chorou. Nós não estamos chorando mais. Não. Nós estamos perdendo a família e ficando quietos. Nós estamos no silêncio. Nós precisamos gritar, nós precisamos sentir. Nós precisamos dizer, eu não posso perder meu casamento. Eu não nasci para perder, eu nasci para ser abençoado, eu nasci para ser vitorioso. Eu não posso perder meus filhos para a droga, para os vícios. Eu não nasci para isto. Um dia uma mãe crente, seu filho trabalhava numa agência bancária e ele roubou o banco. E ele sumiu com o dinheiro do banco. E quando a mãe soube disso, ela disse, eu não ensinei isso para o meu filho. Eu vou entrar no meu quarto e eu vou orar. Você só me chama, só bate na porta. Quando meu filho voltar com todo o dinheiro arrependido e entregar na agência que ele roubou. Ela não conformou com o roubo, com o erro do seu filho. Mas ela apelou para Deus. Davi, ele chorou na verdade. Ele perdeu a mulher, as mulheres dele, perdeu os filhos. Os seus companheiros queriam apedrejá-lo, porque diz que a culpa era dele. Muitas vezes nós perdemos até a amizade. Mas se nós chorarmos, se nós recorrermos a Deus, com certeza teremos uma resposta dele. Algumas horas depois, aquele menino arrependeu e disse, eu vou voltar para minha casa. Não vou ficar com todo esse dinheiro, vou devolver. E ele voltou e ele devolveu. Só assim de muitas horas chamaram a mãe dele e disse, ele voltou. Era um momento desse que nós devemos socorrer a Deus. Para a família, irmãos, só existe um escape. Só existe um recurso. Deus. Deus. Para a sua família, só Deus. Eu não sei a situação da sua família. Mas ele ataca. Ele ataca de todas as maneiras. Um deles é o dinheiro. Eu não sei como que o dinheiro mexe tanto com as famílias brasileiras. Nós temos uma cultura de capitalismo selvagem, de que tudo é o dinheiro. Isto é mal para a família, é mal para a igreja. Nós pensamos que o dinheiro resolve as coisas. E nós nos apoiamos nisso. Quando tem um dinheiro, parece que todo mundo está sorrindo. Chega na igreja, ô pastor, tudo bem? Tudo bem. Recebeu hoje. Recebeu. Mas quando chega, tudo bem? Senhor pastor, tudo bem? Vamos indo. Faltou dinheiro. Aquele dia foi de discussão em casa. Cadê o dinheiro? Todo dinheiro você gastou? Você que consome com dinheiro, você que fez isso, você que fez aquilo. É você que faz, é o motivo de briga. Aquela noite, como diz meu irmão Paulo Vilela, é 0-0, né? Que eu falei, um dorme assim e outro assim. Não tem comunicação, não tem sexo. Enquanto não vem dinheiro, o dinheiro movimenta as coisas. E está sendo base da família. E base da família cristã não é o dinheiro, é Deus. Nós estamos sendo alheios aos nossos filhos, aos acontecimentos de casa. Nós não valorizamos mais nossos filhos. Um dia eu fui aqui ainda, numa escola, no Jejap, não, Jejap não, a outra escola para cá. E quando eu sentei para ver a avaliação dos alunos, uma professora começou a citar nomes de alunos e alunos. Quando chegou numa filha de uma mulher, falou, olha, a tua menina está terrível, eu não estou aguentando mais a tua filha dentro da classe. A mãe levantou e falou para a professora, se a senhora não aguenta, eu vou aguentar. Inversão de valores. Nós queremos que o Estado eduque nossos filhos. Nós queremos que os professores assumam a educação de nossos filhos. Os professores não estão para educar, estão para ensinar. A educação é nossa. Esses dias um menino pula um prédio, um muro alto, rouba um carro, foge com esse carro, câmbio automático, estava meio falhando, a polícia persegue, ele atira na polícia, a polícia atira, mata o criança, e depois há 3-4 versões diferentes, mas o fato é que o menino fez aquilo. O menino roubou o carro, o menino saiu com o carro. A culpa não é da mãe. Não, a culpa não é da mãe. A culpa não é da sociedade. A culpa é do policial que atirou. Ah, o policial que está errado. Não, a mãe coitada. Não, a sociedade, os direitos humanos vai lá, não. Então nós invertemos os valores, nós não assumimos o erro da família ou do líder, está aí, não assumir o seu erro. Nós somos orientados em jogar a culpa nos outros. Esta mulher, é minha mulher que não educa, é você. Você já viu aquele jogo de discussão de casais? É um jogando no outro, é um se atacando. Ninguém quer assumir a culpa do erro do filho. É assim, porque foi assim com Adão, Senhor, a mulher que tu me deste. Foi por isso que Deus não arruma casamento mais para ninguém, é você que escolhe. Porque o primeiro que ele fez recebeu isso na cara de Adão. A mulher que tu me deste fez esse estrago. Agora eu vou ter que trabalhar e ganhar o pão de cada dia, mas antes era melhor sem essa mulher. E nós hoje estamos com esse mesmo pecado de Adão, jogando a culpa, não assumindo nossos erros. Davi foi um pai alheio também, foi um homem de Deus, um rei de Deus. Mas também foi alienado aos seus filhos. O erro de Davi, ou a sua decadência, foi isto. Esse mesmo homem que foi à luta em busca da família. Teve sucesso porque consultou a Deus, Senhor, eu posso ir, pode ir. Ele tinha essa vantagem de consultar a Deus. Davi foi chamado segundo o coração de Deus por causa disto. É um homem sempre afinado com Deus, mas na sua responsabilidade ele deixou a desejar da família. Um dia um dos seus filhos violentou a irmã. A irmã. E Davi ficou sabendo disso. ele não corrigiu os seus filhos. Ele não chamou a atenção do filho. O irmão gostou da irmã. Pediu conselho para um ímpio, uma pessoa sem Deus. Ele falou, fala para tua irmã trazer um manjar, uma comida gostosa. E finge que está doente. E quando a tua irmã entrar no teu quarto, você violenta ela. Um dos filhos de Davi fez isso. E depois ela saiu gritando, ela saiu chorando. O outro irmão viu ela sair chorando. Ele ficou sabendo, contou para o pai. O pai nem ligou com isso, não falou nada, não chamou a atenção do filho, não conversou com a filha. O filho Absalão, que ficou sabendo, disse, eu vou matar o meu irmão. E armou uma emboscada e falou, e matou o irmão dele. E Davi contemplando isso na família. Às vezes nós estamos contemplando a família acabar. Pouco a pouco vai acabando. Vai acabando o diálogo, vai acabando a amizade. Não conversa mais com a esposa, aos pouquinhos vai perdendo. E nós não reagimos. Davi foi assim, não reagia. Não reagia. Absalão ficou fugido porque matou o irmão, depois ele voltou, ele queria conversar com o pai. Eu quero conversar com meu pai. Meu pai é rei, mas não conversa comigo. Às vezes você é uma pessoa importante, mas não conversa com seus filhos. Você é importante para os seus fregueses. Você é importante no seu trabalho. Você é importante na sociedade. Você tem um nome importante. Você tem muitas riquezas. Mas não conversa com seus filhos, não conversa com a sua esposa. Sabe que a sua esposa está com um problema, mas não conversa sobre esse problema. Acha que o dinheiro substitui isto. Davi foi esse pai alheio, distante. Um dia, Absalão, ele montou um escritório para atender o povo na porta do palácio do pai dele. E falava para o povo, ó, meu pai não atende vocês, eu atendo, eu sou melhor do que meu pai. Para ver se o pai dele ia lá conversar com ele, e o pai não foi. Um dia de tanto pelejar ele foi, porque ele meteu fogo na seara do comandante do exército, do pai dele. Aí falou, por que você fez isso? Eu quero que você fale para o meu pai que eu quero conversar com ele. Davi chegou, não falou nada, apenas deu um beijo no filho e mais nada. Sabe o que esse filho fez? Montou um exército para guerrear contra o exército do pai dele. Fez uma guerra civil dentro da nação. Às vezes nós somos alheios aos nossos filhos. Quando nós vamos perceber, eles estão guerreando contra nós. Está guerreando contra você. Porque você foi omisso. Nas horas que exigiu a tua presença, você não esteve. Você nem ligou com a família. Davi fez isso. O seu exército foi obrigado a matar seu outro filho. Porque não podia ser diferente. E na morte do seu filho querido, ele torna a chorar. Meu filho Absalão, meu filho, quem me dera ter morrido no teu lugar. Foi uma lamentação muito triste, mas tardia. Às vezes nós deixamos para depois e vamos lamentar. Eu devia ter feito, e eu devia, e eu devia, e eu devia ter feito. Eu devia ter saído do meu trabalho para atender a minha esposa, mas não atendi. Eu devia ter um momento de férias com ela, eu devia ter comido um açaí, um sorvete com ela, eu devia ter conversado. Aquele dia ela estava muito triste, aquele dia ela queria me falar alguma coisa, mas eu estava ocupado e eu não tive tempo para minha esposa, eu não tive tempo para os meus filhos. E agora? Agora só resta o choro. Não deixe que isso aconteça. Dê tempo. Textuário bíblico, São João 3,16, quem sabe de cor, todos cristãos sabem, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus me amou e se doou por mim. Deus te amou e se doou por você. Ele deu o que tinha de melhor para te salvar, para me salvar. Mas 1 João 3,16 também, mesmo capítulo, mesmo versículo, mas de primeira carta de João. Nós conhecemos o amor se darmos a nossa vida pelo nosso irmão. Mais ou menos assim um versículo. Seremos cumpridores desse amor se dermos a nossa vida. Às vezes pensamos que as pessoas querem dinheiro. Às vezes você pensa que o seu filho quer dinheiro. Às vezes você pensa que a tua esposa quer dinheiro. Quer bens materiais, quer uma casa, quer um carro. E nós julgamos por isso, vou dar, vou fazer. Às vezes pensamos, ah, se eu der dinheiro para o meu filho, ele não me perturba, ele sai. Não, tem aquela história que o filho juntou na caixinha bastante dinheiro para comprar uma hora do pai, do trabalho dele, e aquilo parece brincadeira, mas é sério demais. Se nós darmos dinheiro, ganhamos outros. Se nós emprestamos, podemos receber. Mas se nós damos a vida, nós estamos dando o nosso tempo. Nosso tempo. O tempo não retorna. O tempo não vem. Você doou. Dê a tua vida para a sua família. Às vezes você já deu a tua vida para os comércios da vida, para os dinheiros, para os negócios. Dando a sua vida, mas não deu a sua vida para a sua família. Doem-se, doem para a família, e você será grandemente abençoado na sua família. Por isso que eu falei que às vezes não ia dar para ler nada daquilo que escrevi, e também onde está o relógio dessa igreja. Tirou o relógio, Francisco? Ah, não, está ali. Faz de conta que eu não estou vendo, mas pelo jeito já está na hora de eu parar, né? E eu falei, irmãos, que devemos chorar pelos prejuízos que estamos tomando, não é verdade? Eu falei que devemos, uma das coisas sérias aqui, devemos nos reanimar em Deus, buscar em Deus, restaurar o altar da nossa casa. A ocupação da vida faz nos distanciar de Deus. Quanto mais ocuparmos com os negócios, nós vamos distanciar da igreja. Sim, isso é normal. Eu estou dentro de igreja há 50 e poucos anos. Conheço muito de igreja. Muito. E eu sei que é trabalhar o dia todo e depois ir para a igreja. Eu sei disto. Eu sei que é um comerciante, está atendendo fregueses, não é verdade? Dia a dia, horas e horas, e depois chegar em casa, tomar um banho e dizer, vamos para a igreja. Não ser aquele crente domingueiro, mas ser um crente que presença na igreja com a família e com os filhos. Dá uma tristeza quando a gente vê que igrejas estão terminando com a escola bíblica do domingo de manhã. Eu converso com alguns pastores e falo, pastor, a escola bíblica já terminou porque não tem frequência. Algumas igrejas tradicionais, quando a gente classifica um pouco de pentecostal e tradicional, mas é uma verdade, igrejas mais tradicionais têm aquele hábito de ir na igreja. Hã? Atrás de mim? A escola bíblica aqui. Isto. Por mais propaganda que nós fazemos, 30% da igreja vem. Não sei se aqui é assim. Mas aquele hábito de dizer, hoje é domingo, nós vamos na escola bíblica da nossa igreja. Os filhos tomam café e saem com o pai. Parece que isso está acabando. O contato com Deus está acabando. Está acabando. A minha neta Bia, de 3 anos, a Daiane está aí. Ela fala assim, hoje é domingo, é dia de família, é dia de família. Porque ela entende que o domingo os pais vão ficar em casa. Não é verdade? Foi ensinado assim, hoje é dia de família. Hoje é dia dos pais ficarem em casa. Mas é pouco um dia só, né? Tem que ser constante. Tem pais que não abraçam mais os filhos. Não perguntam como foi o dia. Os cultos domiciliares acabaram nos lares. Não tem a leitura bíblica. Não tem o devocional. Não tem um momento de oração a Deus para a bênção do lar. É urgente restaurarmos isso se quisermos ter famílias abençoadas. A nossa geração abençoada. Eli foi um sacerdote. Um sacerdote, um homem religioso da época, que cuidava do templo. Era como pastor nos nossos dias. Que ele ignorou os erros dos seus filhos. Seus filhos roubavam as ofertas da igreja, a comida do sacrifício. E ele ignorou isso. E Deus cobrou muito caro deste homem. Ele perdeu seus 2 filhos na guerra. Ele era muito gordo. Não tem ninguém muito gordo aqui não, né? Tem forte, mas muito gordo não tem. E quando ele recebeu a notícia da derrota dos filhos, ele caiu, quebrou o pescoço e morreu. E interessante que na escala sacerdotal deles, Deus interrompeu. Ele foi o último, nem seus filhos vão prosseguir. Nós devemos prosseguir as bênçãos de Deus nos nossos lares, para os nossos filhos. Bons pais, filhos melhores. É uma pregação de um líder religioso. Se nós educarmos os nossos filhos, teremos bênção para 1 geração, para 2 gerações, para 3 gerações. Tanto de trabalho, de conquistas materiais, quanto de vida espiritual. Ensine o seu filho no caminho que ele deve andar. Ensine, é mandamento de Deus. E para ensinar eu preciso conhecer. Como eu vou ensinar uma coisa que eu não sei? Como eu vou falar de Deus para minha família se eu não conheço Deus? A criancinha fala, conta a história de Sansão, pai. Ele fala, nem sei quem é Sansão, filha. Eu vou na igreja, mas não aprendi. Conta a história de Davi. Sei lá quem é Davi, faz uma mistureira, não sabe nada. Tu não sabe nada de igreja, não sabe nada de Bíblia. Como vai ensinar para os filhos? Como vai ensinar? Se nós ensinarmos, teremos geração abençoadas. Nação abençoada. Nação abençoada. Se nós não ensinarmos, corremos o risco de termos filhos delinquentes, movidos pelos prazeres deste mundo, pelas drogas, pelos vícios, pela mentira, pelo roubo, por todas as coisas ruins. Eu tenho um filho caçula, Lucas, que quando ele entrou na Ciafer, materiais de construção lá de Votuporanga, primeiro dia pediram para ele entregar uma lata de tinta vencida. Falou, mas já venceu. Falou, tira o selinho aí, põe outra coisinha aí. Oh, poxa vida, primeiro dia de trabalho, uma barra dessa, eu não ensinei isso para ele. Eu fui comerciante 30 anos aqui. E eu nunca menti, eu nunca troquei uma peça e falei para o camarada que eu troquei. E eu fiz serviço 20 anos para a prefeitura, 20 anos, mais de 20 anos para o 16º Batalhão da Polícia aqui, né, consertando viatura, trabalhei para o Grupo Verde. Eu nunca menti no meu comércio, nunca menti para os meus clientes. Se eu troquei a peça, eu falo, e eu troquei. E eu, meus filhos trabalham comigo, trabalhavam comigo. Eu ensinei isso para eles. E agora ele depara no seu serviço, o gerente mandando ele fazer isso. Ele falou, e eu não faço isso. Você não faz isso? Não. Mas você não faz, eu faço. e trocou. Bom, se o senhor fez, eu entrego lá. Eu entrego. Falei, rapaz, você vai ser mandado embora. Mas pela fidelidade, ele está lá até hoje. Considerado que um dos melhores funcionários. Se você criar os seus filhos assim, na honestidade, na sinceridade, na verdade, é difícil, não é fácil, diante desse mundo corrompido. E eu falo para os irmãos comerciantes da minha igreja, eu falo, rapaz, vocês estão em cada gelada que não é fácil. Não é fácil, mas que Deus lhe dê graça para vocês serem honestos e sinceros naquilo que faz. Exemplo para uma sociedade, exemplo para a família, exemplo para a igreja. Ou para uma geração. Tem jeito sim. Pastor, esse mundo está corrompido. Nossa, você liga a televisão, Polícia Federal prendeu aqui. E tem um monte aí que, como diz alguém, isso aí não é nem 10%. É verdade. Mas existe ainda gente boa. Eu creio que a igreja de Cristo deve ser ainda o sal da terra e a luz do mundo. Seja exemplo para a tua casa. Seja exemplo para a sociedade. Seja exemplo na tua igreja. Fala bem mais alto do que uma mensagem desta. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém? Outro dia eu volto para falar o resto. Sempre deixando um pouquinho, né? Armando, cadê o Armando? Vem aqui, meu irmão. Quero agradecer de coração, né, todos vocês que me toleraram, que ouviram. Eu falei algumas coisas de mim, porque sempre a gente fala alguns exemplos. Mas o maior exemplo de fidelidade, de honestidade, está na palavra de Deus. Nós somos cristãos não só no nome, mas temos que ter o estilo de Cristo. Parecer com Ele. Parecer com Cristo. Quando aquela criada olhou para Pedro e falou, até a tua voz parece com a dele. Você não engana, você é um deles. Aonde você chegar, alguém nota. Você é diferente. Você faz a diferença. Você não é corrupto igual, você não mente igual, você não anda igual, você é diferente. Você é um pai diferente, você é uma mãe diferente, você é um filho diferente. Que Deus nos abençoe a conquistar isso, não para a nossa glória, mas para a glória de Deus. Armando, quero agradecer. Deus abençoe.